Doutor, é uma situação assim que abala, assusta, por mais que a gente ouve, né, lê artigos informando a respeito de como que está a saúde mental dos jovens, das crianças, dos adolescentes, mas quando acontece, sempre assusta. E o caso, acredito que o senhor tenha acompanhado também desse jovem, que por conta de uma foto que ele publicou, só para os ouvintes entenderem, né, esse jovem publicou uma foto no TikTok. Ele era uma foto onde ele simulava um beijo num amigo, para falar justamente a respeito, né, do respeito à causa homossexual. Só que ele recebeu várias críticas, né, informando, né, várias críticas homofóbicas. E ele não é um homossexual. Isso, ele veio a público novamente falar depois: olha, eu não sou homossexual, eu sou hétero, mas eu vim, justamente, a gente publicou aquela foto com forma de respeito, pedindo respeito. E aí ele recebeu mais críticas ainda, não suportou a pressão, e foi questão de dias isso aconteceu, a própria mãe contando, em questão de poucos dias, esse jovem não aguentou essa pressão de receber da internet aquelas críticas e tirar a própria vida. É um mundo perigoso, né, doutor, que a gente está vivendo?
É, eu sempre comento assim com meus clientes, quando ele, em relação, por exemplo, à educação dos filhos, que a internet é um ambiente tão perigoso quanto o mundo é, né? Sim, é perigoso, tem coisa boa, tem coisa ruim, e que a gente precisa ter o mesmo cuidado que a gente teria com o filho nosso, por exemplo, ao atravessar uma rua. Você acha que ele já tem segurança para atravessar uma rua sozinho, por exemplo, né? Ah, teria se eu ficasse com ele algumas vezes para ver se ele atravessa direitinho, dependendo da idade e tudo mais. É mais ou menos assim, né? Então a gente tem que fazer compartilhar, acompanhar como é que ele está utilizando e alertar: olha, isso aqui não é um bom sinal, isso aqui não é desse jeito que faz, né? Porque às vezes a gente, nós mesmos, quanto figuras públicas, a gente vê que às vezes a gente coloca algumas coisas na internet e elas tomam uma proporção completamente diferente do que a gente queria, e tem que ter maturidade para falar assim: olha, agora passou do ponto, vamos apagar isso aqui, deletar, não tem o que fazer, né? Vamos dizer assim.
Agora, nós temos um problema enorme em relação às redes sociais, que é o seguinte: uma delas, pelo menos, isso eu estava até comentando aqui um pouco antes, doutor, o Instagram, ele é um ajuntamento de pessoas demonstrando algum tipo de felicidade, né? Uhum, quer dizer, você chega e se depara ali, as pessoas, elas selecionam, obviamente, todos nós temos em nossa vida algum momento que é especial, feliz, diferente, incomum. A gente está visitando algum local, a gente está num restaurante especial, a gente está num lugar mais, muito bonito, etc. E quando as pessoas, elas entram no Instagram, elas entram num mundo de felicidade extrema. E essa felicidade extrema não existe. Como é que dá para a gente preparar as pessoas, preparar, no caso, os nossos filhos, se isso for possível, e também a gente se preparar para frequentar esse mundo com a ideia de que ele, na verdade, ele não é real, né? Porque ele é, como eu disse, uma coleção de bons momentos. É como se a gente estivesse, vou transferir para o futebol, é como se a gente estivesse assistindo uma partida que fosse uma coletânea de grandes momentos de dezenas de jogos de futebol. Não vai existir nunca uma partida como aquela, mas se você achar que existe, vai ficar complicado. Como é que faz, doutor, para se defender disso?
Existem alguns fatores que são protetores, né? Vamos dizer assim, trabalhar a nossa autoestima, né? Porque muitas vezes a gente pode receber, dependendo de como a gente tiver a nossa autoestima, a gente pode receber uma crítica de uma maneira a deixar-se, né, magoar muito, ou assim: ah, eu não preciso de você para ficar falando essas coisas, não. Não vai nem me seguir mais, pronto, né? Ou eu posso ficar muito chateado com aquilo, né? O suporte familiar, você vamos dizer assim, uma boa resiliência emocional, e coisas como, por exemplo, se tem algum tipo de problema emocional, ou até mesmo algum transtorno, ter o cuidado de estar com isso bem tratado, bem cuidado, que é o que a gente não sabe especificamente em relação a esse caso. Mas trabalhar essa autoestima é o segredo aí de você receber uma ofensa, ou mesmo um xingamento, e você, assim: olha, você que está perdendo em não entender meu ponto de vista e não conseguir aproveitar aquilo que eu coloquei de bom aqui nesse post e pronto, não preciso de você, acabou.
Agora, doutor, eu fico pensando, né, como é que fica a situação de um pai, de uma mãe, né, do responsável por um adolescente desse? A gente sabe que o adolescente, ele tem, né, uma opinião muito forte já, muitos, assim, de falar bem assim, olha, não faça isso, sai um pouco dessa rede social, não fica expondo esse tipo de foto, não fica expondo esse tipo de vídeo, falando essas coisas. Como é que a psiquiatria pode ajudar tanto a esse adolescente, como também esse pai, a eles saírem de um conflito ou de um possível conflito maior que isso pode causar?
Nesse caso aí, o pai fica com um sentimento de culpa muito grande, né, Letícia? Não tem, é inevitável o sentimento de culpa. E a culpa é um sentimento que tem que ser trabalhado. A gente nunca tem 100% de responsabilidade, nem 0%. Então tem uma parte que é, porque uma pessoa... é uma criança, ainda é um adolescente, uma fase da infância, então que está sob nossa responsabilidade e a gente tem que cuidar deles, supervisionar e tudo mais, educar, né? Para a vida, para o mundo, e a internet, como eu falei, uma janela para o mundo, de coisa boa e de coisa ruim. E para a criança, né, para o adolescente, é realmente... dosar, eu acho que dosar a quantidade de informação, de exposição, né? Eu acho que controlar a exposição, não que não possa haver, mas tem que ser uma exposição controlada, supervisionada, e se não for possível fazer assim, então talvez não está na hora de fazer essa exposição, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque aí puxa já um outro debate, né, nesse caso.
A gente sabe, né, a depressão é uma doença que sempre existiu, e que ficou muito à flora, principalmente nesse período da pandemia. Quantas pessoas a gente conhece, né, que tirou a própria vida por conta da depressão, ou seja, ela estava doente. Mas numa situação como essa, é um ato, uma pessoa, ela necessariamente ela poderia estar passando por um problema já em decorrência de uma ansiedade, de uma depressão, para tomar uma atitude tão drástica como essa, doutor?
Não precisa estar deprimido para cometer suicídio, né? A depressão é uma das principais causas, mas tem outras causas, mas situações como, por exemplo, de desespero podem provocar uma ação impulsiva como o suicídio também. Não precisa haver um quadro anterior, né? Claro que ter uma depressão favorece, porque você fica com um repertório cognitivo estreitado e parece que não tem outra solução para aquele problema. Mas numa situação de desespero, a mesma coisa se apresenta, ou seja, a pessoa aparece que não tem outro caminho, outra saída, né? Então não existe, precisa tratar, mas não necessariamente precisa ter um quadro psiquiátrico para que a pessoa cometa suicídio, né?
E essa mãe, vamos pegar como exemplo de novo esse caso, né, dessa mãe. A mãe que percebeu que a filha, opa, vai dar errado isso com a mãe anterior, né, que, que tirou a filha dessa rede social. Falou, olha, tô apagando mesmo, não quero que a minha filha, ela se torne um boneco de fantoche, alguma coisa assim, para as pessoas rirem, do nada ela posta alguma coisa e ela receba críticas, eu não sei como é que ela vai receber. Bom, essa mãe foi lá, tomou uma atitude, deve ter tido um conflito familiar dentro de casa que passou, mas essa menina tá sem internet. Agora, essa mãe, ela fez um depoimento, a mãe que anteontem perdeu esse filho, pedindo... cuidado, gente, cuidado, porque ela falava, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer, que ele poderia fazer isso, né? Porque não transparecia, era um menino que tava, era uma rede deles, né? A mãe é artista, tá sempre também nas redes sociais, assim como os filhos que acompanham a mãe. Então, para ela, o choque maior, obviamente, de perder o filho, agora como que isso aconteceu e por quê? E lembrando, foi tão forte para si, porque as críticas que ele recebeu, que as críticas foram de por questões homofóbicas, né? Foi por questões homofóbicas. Mais uma vez, a homofobia aí mexendo tragicamente uma situação.
Assim, independente dele ser ou não, né, heterossexual, como ele colocou, né, eu não havia o menor direito das pessoas serem agressivas, violentas, né? Que aí a gente entra na questão do cyberbullying, né? A gente tem que estar muito atento, porque é um tipo de bullying, né? Não deixa de ser. E o bullying, ele vai causar adoecimento mental necessariamente, talvez, né? A gente não sabe, ele já vinha sofrendo algumas outras formas, né, de agressão, vamos dizer assim, e não, nunca deu repercussão, né? E vinha administrando, vamos dizer assim. Mas o bullying, o cyberbullying, ele tem o mesmo mecanismo. E todo mundo que está envolvido participa. Quem está só assistindo, vê o pessoal sofrer, vê a pessoa sofrer o bullying, não defende, né? Quem fica só de olho, quem apoia. Então, todo mundo tem responsabilidade nessa história, não é só quem agrediu, né? Então, para quebrar esse ciclo de bullying, todo mundo tem que se envolver, né? E a parte, porque o suporte social, o sentimento de ter suporte social, diminui a percepção do estresse. Então, se quando a gente notar uma situação dessa de bullying, a gente tem que ser bem incisivo na defesa de quem está sendo agredido, né? Para que ajude a proteger um pouco mais a pessoa. Então, existe um papel social aí que a gente pode desempenhar.
A gente está conversando aqui com o médico psiquiatra, Dr. Valber Dias Pinto, ele que fala com a gente a respeito dos impactos que as redes sociais causam no psicológico de crianças, jovens e adolescentes, principalmente jovens e adolescentes. Temos participações aqui dos ouvintes, doutor, o senhor sabe que os ouvintes sempre gostam de participar das nossas discussões. O Johan fala o seguinte, olha, entendo que é falha na criação, pois as crianças e adolescentes não estão aprendendo a receber negativas de qualquer âmbito que seja. Os adolescentes têm necessidade de ter aceitação e estão cada vez menos tolerantes a frustrações. Redes sociais são usadas de forma errada. Não acredito que a culpa deve ser entendida somente como sendo do outro e sim da própria pessoa ou família.
Eu penso que assim, é inevitável que eles utilizem, né? É bem próprio da geração, eu concordo com o Cacá, assim, é complicado. A pessoa posta, por exemplo, que faleceu um familiar e você assim, vai fazer o quê? Vai curtir, né? Então é complicado como lidar com esse tipo de rede, onde foi tipicamente criada para coisas boas, não para coisas ruins, né? Mas uma realidade existe e não tem como você colocar ele completamente fora. Não, uma inserção supervisionada, uma educação para isso, eu acho que vale a pena para que as crianças e adolescentes estejam mais preparados para lidar com esse tipo de coisa, né?
Tem mais participação da Beth agora.
Bom dia, Band News. Eu acho que o maior problema da rede social, especialmente para quem tem muitos seguidores, é que cria uma dependência daquele número de curtidas, daquele número de comentários, daquele tipo de elogio pro ego, sabe? Aquele afago de, eu sou querido, eu sou bem visto, eu sou uma pessoa que influencia as outras. E que muitas vezes a pessoa não está preparada para quando vem o lado negativo da coisa. Que afinal de contas, tudo tem ônus e bônus, sabe? Então, eu acho que é o momento de voltar esse olhar sim e de pensar que a gente está vindo num período de 1 ano e meio muito difícil, sabe? As pessoas estão lidando como se a pandemia não tivesse acontecido e isso não é bem assim. Aconteceu.
Uhum. A colocação dela é muito, muito pertinente em relação à quarta onda, né? Sobre a piora do estado mental das pessoas por conta da pandemia. A gente vive isso no dia a dia do consultório, um aumento muito grande de novos atendimentos e percebendo que quem já estava cuidando da sua saúde mental está até melhor do que quem não estava, né? A percepção de que, por exemplo, eu tive muito menos demanda de pessoas que já eram atendidas do que aquelas de novos atendimentos. Ou seja, aparentemente as pessoas que já cuidavam da sua saúde mental estão lidando melhor com esse momento de adoecimento que as demais. Então, realmente, o uso excessivo das redes faz com que a gente tenha uma ilusão da diminuição da distância entre o que a gente gosta, o que a gente gostaria que as coisas fossem e o que a gente realmente tem. Essa distância que eu chamo de sofrimento, né? A distância entre o real e o imaginário, que às vezes a rede cria essa falsa ilusão de que essa distância é curtinha, né?
A Rafaela fala, olha, na minha opinião, rede social é melhor não ter. É uma vitrine de vaidade e exposição. Abertura da privacidade e sujeição a todo tipo de crítica e opiniões cruéis, o que nos leva a exibir nossos bons momentos. Aí ela pergunta, né? O que nos leva a exibir nossos bons momentos ao outro?
Uhum. É. Eu acho que, no mínimo, Letícia, assim, para criança, a rede deve ser uma rede fechada, entendeu? É, no Instagram, por exemplo, realmente só os conhecidos, controlar quem é que realmente está entrando para ver, para que você tenha o mínimo de controle de saber quem é aquela pessoa que está lá comentando, né? Acho que é o mínimo que deve ser feito, é um tipo de controle simples, não deixa ela ter um contato com os amigos de verdade, que ela conhece na realidade, e não expõe ela a essa, vamos dizer assim, essa falsa sensação de que o mundo real e o mundo ideal são tão próximos, né?
Tá certo, então, olha, doutor Valber, agradeço imensamente aqui pela atenção do senhor mais uma vez. Mais uma vez não, agora, enquanto o nosso entrevistado aqui nos ajudando nessa discussão. Eu sei que o senhor parou uma consulta, olha, tem várias outras participações aqui, gente, mas eu infelizmente não consigo mais segurar o doutor Valber, porque ele parou uma consulta, ou melhor, ele abriu uma agenda nele para atender a gente hoje, mas ficaria tem tantas participações bacanas aqui, doutor. A gente convida o senhor numa outra oportunidade para a gente discutir também.
Eu fico à disposição.
Muito obrigado.